Pode ver seu rosto.
Uhum.
Infelizmente, na falta, né?
É, você não vai poder sair correndo pra ir no banheiro, não, que você fez com a gente, não, né?
Caralho, foi fora mesmo.
Aí a gente gravando. Cadê o Todd? Aí vamos continuar, legal. Todd, você tá aí? Não, fui aqui no banheiro rapidinho, já voltei. Tô bebendo muito.
Caralho, tava bebendo cerveja pra porra.
Não avisou ninguém, deixou ela gravando lá. Eu fui no banheiro.
Nem deixou a mensagem, cara.
Os caras me chamaram, que eu tava bebendo com uma porra, tava dando vontade de mijar. Aí tinha que sair correndo no banheiro. Vamos começar essa porra. Tá gravando, Sandra?
Uhum.
Vamos. 1, 2, 3 e... Boa noite não. Não vou dar boa noite.
Comecei.
Vamos lá, Não boa noite. 1, 2, 3 e... Beleza, pessoal. Está começando mais um HQ Fan Podcast. O podcast do HQ Fan. Não é isso o nome, mas não importa. Vamos começar esse mesmo. Como é mesmo o nome, Sandra?
Eu falei, Todd, fala um pouco da HQ Fan. Pô, peraí que eu esqueci o link aqui. O caralho, cara, sacanagem.
Caralho, eu não consigo gravar essa merda, não.
Eu tô rindo.
Ô, meu nome, porra.
Perfeito.
Peraí, vou escrever.
É podcast HQ Fan mesmo, falei certo. Não falei certo, não?
Não, você falou HQ Fan podcast.
Mas é. Não, porra, HQ Fan podcast.
Não, falou o podcast do HQ Fan.
HQ Fan Cash, o podcast do HQ Fan. Ah, aí, tá bom, não?
Tá, né? É o que tem pra hoje.
Ah, é o que tem pra hoje, né?
Que beleza.
Vou começar de novo. Não dê risada.
É, pô. Esse vai ser épico.
Estava começando mais um podcast da HQ Fan. Obrigado. Eu ia dizer isso mesmo, porque eu não
sei.
Vamos. 1, 2, 3 e...
Faça elevar o cosmos do seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pega nos pés e desejos a realizar. Pois as asas de um coração sonhador ninguém irá roubar. Senseiá.
Beleza, pessoal, está começando mais um podcast HQ Fan. Um podcast mais... Nexeia da blogosfera e não mais Shun Gay da blogosfera. Hoje estamos aqui com nossos convidados de sempre. De sempre não, mas de vez em quando. Diego, nosso amigo do Zoação 40.
Fala, galera. Showtime, rapaz. E é isso aí. Uma boa morte pra todos vocês. Duke de Fans.
Pronto. E também estamos aqui com ele pela primeira vez. E por azar dele, eu sou roxo, não sei nada o que falar direito, mas vou apresentar ele todo mundo. Eu, Nuco, do Barra de Chutos.
O Chum é um viado e o Seiya também.
Ótimo.
Concordo com você.
E com ela que está aqui apenas para ter essa voz de mel, para chamar os leitores a acompanharem o blog. Sandra Mel.
Olá, gente, aqui é Sandra Mel e estou atrás de você.
Ai, como eu queria que isso fosse verdade.
Rapaz, vai ter muita gente virando zoinho, hein? Mamilos duros, hein?
Beleza. Não, no podcast de hoje vamos falar um pouco sobre Saint Seiya.
Senseiá, guerreiro das estrelas. Senseiá, nada do meu olhar. Senseiá, unidos por sua força. Senseiá, pega-os até vencer.
Inicialmente, a ideia seria para falar sobre a saga de Hard, mas... Não desenvolvendo muito o assunto, vamos conversar sobre a saga toda, ou não desenvolvendo mais ainda, podemos ir para algum vídeo ou site mais interessante.
Caralho! É pra chamar o público mesmo, cara.
Com certeza. Então, eu não sei o que dizer, por onde eu começo. Deixa eu ver. Então, vamos falar da saga de Hard, especialmente do anime.
Namida Yorimo. Yasashi uta wo kanashimi yori sono nukumori wo.
E eu convido o meu amigo Eunuco.
Bom, vamos começar a fazer a série de rádio. Cara, mais caça-nique de filha da puta que já foi feito em qualquer anime. Quer dizer,
não é bem assim.
Cara, vamos lá.
Não, mas peraí, vocês estão falando de Saga de Hades, o clássico ou Lost Canvas?
Não, o clássico.
O clássico. Não, por que é caça-nique? Porque o anime foi feito baseado na obra do babaca do Masami Kurumada. Só que quando chegou no finalzinho da série do Poseidon, ele teve uma crise de pelancas e resolveu que não ia mais continuar com o anime. Terminou o mangá na série do rádio, acabou, estou com gastrite, estou passando mal, não aguento mais desenhar o Seiya, chega. E a Bandai acabou também cancelando o anime. Só que esse negócio fez tanto sucesso no redor do mundo, especialmente na Europa, onde os fanboys franceses chegavam ao cúmulo deles mesmos quererem fazer o anime, que eles perceberam que estamos perdendo dinheiro, vamos dar continuidade a essa porra. E a série do rádio saiu como óbvio.
E teve, e nesse meio tempo, teve um francês que disse que compraria até mesmo os direitos, não foi isso, Luco?
Isso.
Foi a partir disso que incentivou meio que os direitos do anime a voltarem a ser feito, né? Porque ele, o francês disse alto e claro que compraria os direitos pra ele mesmo fazer o anime
e lançar. E ele fez uns testes de animação que estavam tão bonitos que o pessoal se perguntava se não era oficial de verdade.
Foi sim, eu lembro da época. E teve até aquela cena clássica do Ick segurando o Shun no colo, pisando nas pedras. Eu acredito, eu me lembro, o anime desse francês começou assim, a partir dessa cena.
É, mas esse intervalo aí de saga de Poseidon até a saga de Hades pela Toei, né? Acho que é a Toei, se não me engano. Demorou quase uns 20 anos, cara. Não, uns 20 não, foram uns 10 anos, porque os episódios em OVA da saga de Hades são de 2002, se eu não me engano.
Não, foi. Teve um anime, acho que é até 80. Foi, até por isso esse francês, ele se injuriou e tomou a frente. Tentou tomar a frente, por isso
que... É, ele era o típico fã que gostava muito da série, estava indignado por ela não ter dado continuidade. Então ele resolveu fazer as contas por ele mesmo. E na Europa, o que mais tinha era site com fanart e fanfic sobre Saint Seiya. O que aconteceu? O cara resolveu que, eu vou fazer isso, eu posso fazer. Se o Masami Kurumada não quer, eu quero. E depois de algum tempo, graças à internet, isso começou a rodar. As pessoas começaram a se indagar se, pô, não é oficial, é impossível, é muito bem feito. Porque o cara tinha um traço que realmente lembrava muito do Masami Kurumada e da arte do Nanime. As pessoas achavam que era de verdade.
Realmente, cara, muito bom mesmo.
Mas o traço do Masami Kurumada é muito difícil fazer, não, cara. Se você for pegar pelos mangás até os últimos, ele desenha muito mal, cara. Assim,
mas era qualidade técnica, né?
A qualidade técnica tudo bem, do anime que você tá falando, né?
É, agora duas observações sobre esse cidadão. Primeiro, ele era podre de rico. E segundo, ele não tinha nada melhor pra fazer, né?
Porque... Tava lá tomando caviar, né?
É o típico milionário que não tem nada melhor pra fazer com o dinheiro. Aí ele diz, o que eu vou fazer? Eu já não sei. Tentaria comprar os direitos de Saint Seiya e vou fazer um desenho sobre a saga que não foi pra animação. Mas...
Naquela época era mais complicado. Hoje em dia é bem mais fácil fazer isso. Tanto que tem uns fãs na Holanda que estão fazendo meio que uma continuação de Dragon Ball.
Aquele Dragon Ball Absolon?
Isso. É, assim, é bem amador, mas até que pra um amador tá bem feito.
Não, é mais, nesse caso do Saint Seiya, o cara, ele não só desenhou, fez uma animação por conta própria, mas ele convenceu o estúdio que se eles não fizessem, ele tentaria comprar os direitos. E aí foi meio que deu uma alavancada na situação. Ele não apenas, como fez os fãs normalmente, ele não desenhou e mostrou, ele desenhou e disse que compraria, chegaria até a comprar os direitos para ele lançar uma versão oficial do anime.
E uma coisa interessante...
Fica à vontade, vou falar.
Não, obrigado. Uma coisa interessante é que na época em que tá rolando essa zona toda lá na Europa, o anime tava começando a passar aqui, porque ele chegou primeiro em Portugal, depois na Argentina, e depois que ele veio no Brasil para ir pela Rede Manchete. Então quando ele começou a ser passado aqui, quando as pessoas começaram a falar, caramba, anime maneiro e outras coisas, foi a época em que isso começou a explodir no exterior. Então, o pessoal no Brasil já estava começando a ficar interessado em saber como a história ia terminar.
Foi mesmo, na mesma época, não? Eu acho que foi já no final dos anos 90, não?
E mais ou menos nessa época. No final dos anos 90.
No Brasil é o quê? 96?
Aqui é 94.
94.
Ah. Eu acho que já tinha passado toda a série aqui e estava começando a reprisar, não?
Uhum. Aquilo ficava aquela lenga-lenga do... com a manchete? De parar manchete. Na casa do leão.
Quando chegava na casa do leão, que raiva, filha da puta.
E você pode ver
umas três vezes.
Por aí. E você pode ver também que a própria saga de Hades, o começo dela é muito bem feito. O final é todo zoado. Tanto que quando chegou na saga do inferno, eles até meio que deram um hiato gigante de alguns anos pra poderem completar.
Sim, cara. A sorte dos fãs é que esse francês lá resolveu fazer isso. E a animação aconteceu. E temos que dizer, caça níquel ou não, a coisa saiu bem com bastante qualidade. Saiu com bastante qualidade os 13 primeiros episódios, né? Que foram os 13 ovos lançados.
Uhum.
Que, porra, acho que explodiu cabeça. Foi uma coisa sem noção, né? Até hoje eu tenho uma...
VHS. Tem um VHS com esses episódios?
Não, VHS não. Já tinha terminado. Eu tenho uma versão do DVD que eu comprei pela internet.
Tem um colega meu que ele ia em evento. Ele ia em evento de anime direto e ele tem os VHS lá dos primeiros 10 episódios.
Ah, eu ainda tenho também.
Eu tenho dos 13 primeiros. Eu lembro que eu comprei, que aí quando eu mostrei pro cara aqui da rua, esse cara virava, porra. Quiseram me ofereceram R$150 e a porra pra eu comprar, e eu comprei por 50.
Caramba.
Mas eu não vendi, não.
Eu tinha só até o 7. Em um CD eu tinha até o episódio 5, no outro tinha o 6 e o 7.
Agora falando dos capítulos em si, assim, foi uma coisa que ficou assim, bastante interessante e chamou bastante atenção, porque foi a primeira vez, pelo menos em animação, que a gente podia ver assim, os Cavaleiros de Ouro, especialmente assim, o de Ares, que nunca tinha lutado, o Mu, a usar o poder dele de verdade em anime.
Fazer os mobs dele, né?
E realmente é diferente de consertar as armaduras, né?
Mas isso aí foi por causa daquele puto do Mestre Ancião. Na saga de Poseidon.
Foi, não, exatamente. Na saga de Poseidon, o Giolo queria participar.
Então, o que tava pra vir.
Uma coisa interessante foi aquele capítulo que servia de link pra isso, que ninguém sabia, ninguém entendia porra nenhuma. Que no meio da saga de Poseidon, tipo, chovendo, os Cavaleiros de Ouro, tudo tipo, deixa a gente ir lá, deixa a gente dar umas porradas, Aí o velho, não tempo. Então, tempo que vocês mudam outra coisa. Aí acabava o anime e ninguém, porra, eles não fizeram nada.
Sabe não, e aí, hoje eu não vi saga de Poseidon no anime, eu só li o mangá.
E o que deixava a gente mais puto, porque na época, creio eu, que acho que ninguém aqui tinha lido o mangá, porque eu acredito que não tinha chegado ainda. Não. O anime chegou, mas o mangá não tinha chegado.
O mangá foi sair muito, muito tempo depois, cara.
Pois
o mangá
saiu
na época que saiu essas animações da saga de
Eu Hades. Tinha o mangá, mas eu tinha em japonês e espanhol na época. Eu tenho até o último volume do mangá original, eu tinha na época da saga do Poseidon.
Então você já sabia.
Eu já sabia como ia acabar.
Eu ajudei um amigo meu a completar a coleção dele. Faltava uns 5 ou 10, um negócio assim. Eu fui lá e dei a moral pra ele. Aí eu consegui ler tudinho. E o que mais impressionante era a diferença das armaduras do anime pro mangá. Porque no mangá...
Nem se compara. A primeira armadura do C, eu acho que só tinha aquele, o peitoral e a saia. E o capacete.
Na verdade, essas armaduras foram todas mudanças impostas pela Bandai. Por quê? Porque eles começaram a lançar a série, eles queriam porque queriam lançar umas 4 ou 5 séries diferentes de brinquedo. Mas só que dava pra fazer duas. Então eles falaram, como é que a gente vai fazer isso? Foda-se. Mudem a porra da armadura.
O Seiya do mangá, ele tem a primeira armadura, que é tipo a do começo do anime. Só que em vez de capacete, é o elmo, tem peitoral, um cinto, eu acho que nem tem saia, uma joelheira e uma parada pra botar no tornozelo. Não tem nem bota.
E todo mundo usando roupinha branca.
Exatamente.
É roupa branca.
Agora, vou aproveitar que o Eunuco tá aqui, ele já foi um especialista no assunto, eu queria ter uma dúvida que eu sempre tive desde os meus 15 anos que eu li o mangá pela primeira vez. Vocês estão me ouvindo?
Sim,
tá.
Tem uma parte do final, Rafael, da saga de das 12 casas pro início da saga de Poseidon, quando os de bronze estão internados no hospital, e o Sorrento, ele vai lá assassinar os Cavaleiros de Bronze, e aí o Aldebaran protege os de bronze. Mas no final do capítulo, mostra que o Aldebaran meio que se matou, se sacrificou pra salvar os Cavaleiros de Bronze. Mas na saga de Hades, Aldebaran tá vivo, e aí eu fiquei puto que eu não consegui comprar a continuação do capítulo do mangá.
Não, o que acontece é o seguinte, no mangá, acontece o seguinte, na fase em que o Sorrento vai lá, ele dá um pau no Aldebaran, mas tipo aquela surra de com gato até o gato latir, mas deixa ele vivo. Ele não mata o Aldebaran, ele dá uma surra em geral.
Não, mas não tem
o Aldebaran se mata na saga do rádio.
Não, mas a parte final do mangá, se você for ler desse capítulo, meio que mostra tipo que o Aldebaran deu um golpe suicida, mas acabou que não matou o Sorrento.
Mas ele também não morreu.
Você comprou a edição seguinte?
Claro que não, por isso que eu fiquei puto.
Porra.
Então vá às bancas e compra a edição seguinte, porra. Lê, é isso que tá te faltando, rapaz. Tu não sabe o que aconteceu, porra.
Vamos ser sinceros, o Masami Kurumada, ele faz a mesma coisa que todos os editores da Marvel fazem. Ele caga pra própria cronologia. Porque ele fala que os Cavaleiros de Ouro são os mais fodas da galáxia. Aí, de repente, vem a porra dos Marinos do Poseidon. O cospe na cara dos Cavaleiros de Ouro.
Mas é que eles são marinas, não são cavaleiros.
Ah!
Olha aí. Aí eu corto, falando, cortelizando.
Os marinas são cavaleiros de ouro com preparo.
Com preparo, é.
Com preparo, eles usam escamas.
Agora, essa cena aí do Aldebaran com o Sorrento, ela foi meio que passada pro anime, mas na versão dos guerreiros deuses, que o Shido de Mizaki vai no santuário pra derrotar o Aldebaran.
Em vez de ser o
Sorrento, o guerreiro deus que vai. E acaba que no final quem se mata lá é o Siegfried lá, né, que pra matar o Sorrento, que acaba que não morre.
Essa saga dos guerreiros deuses é baseada numa saga curtinha do mangá chamado Anastasia.
A do Yoga,
que é a saga...
É um episódio só,
É uma ediçãozinha curtinha. Eles pegaram e criaram a porcaria da saga de Asgard.
É o final da saga de Asgard, a metade da revista do final das 12 casas.
Pois é.
Porque ali eles fazem tudo isso pra separar o mangá do anime, pra distanciar, né?
É o tal do fill-in, que tem isso e tem aqueles malditos daqueles cavaleiros de aço.
Pra animação ganhou duas versões nessa saga de Asgard. Ganhou o filme e ganhou da animação regular.
Uhum.
Ganhou duas versões.
Eu particularmente não gosto mais do filme.
Eles lutam contra outra deusa. É em Asgard também, mas é outra deusa.
É o mesmo Odin, mas o outro representante de Odin até aqui na versão regular é a Hilda.
Os filmes de Cavaleiro não tem nenhuma coerência, cara, com nada. Igual os filmes de Dragon Ball.
Não, é apenas pra encher chouriça mesmo.
Na verdade, o anime do Cavaleiro do Zodíaco não tem muita coerência com nada, né, cara?
Onde o cara literalmente está... Vou na Grécia. Ele dá uma corridinha de 20 metros e ele chega na Grécia.
Pode crer. Agora um filme que você pode dizer que assim, tem um mínimo de coerência com a série regular é o Diabel.
Diabel é o mesmo esquema da saga de Hades, cara. Os Cavaleiros de Ouro ressuscitam e...
O problema é que o Longa do Abel, eu acho que ele está acontecendo da seguinte forma. O Longa do Abel era para ser a mesma coisa que o Longa de Asgard fez pro anime. Tipo, é só uma ideia de como seria a nova fase. Só que o Longa do Abel era para ser, vamos dar uma continuidade pro Longa do Rádio, pra saga do Rádio. Eles não contavam que o Masami Kurumada ia despirocar e ia cagar e andar pra série. Eu não quero fazer mais porra nenhuma, não. Foda-se. Não quero mais brincar disso, não.
Cansei dessa merda. Ele achou que já tinha dinheiro suficiente, né? Mas estava totalmente enganado.
Que é, cansei de brincar de armadura mágica. Quero fazer armadura tecnológica. Fazer aquela merda daquele BTX.
Ah, é? Não, cara. Ele veio primeiro. BTX veio primeiro.
Não, BTX veio depois, cavaleiro.
Sério? Caralho.
Sério?
Sim, mas aí
voltou. É a mesma merda?
Não, mas
é o Seiya, personagem
dele tem a cara do Seiya, mano.
Tem um. Não sei se você já viu, tem um desenho, um anime do Masami Kurumada que é de boxe. Que o principal.
Seiya.
Né? O principal é o Seiya.
O
Por isso que eu disse que o Samu Kurumada não sabe desenhar, cara.
Ele só sabe desenhar um personagem.
Ele é bom, cara. Ele
é um
Ele é bom em ter ideias. A ideia do Cavaleiro do Zodíaco é ótima. Mas o desenvolvimento da história dele é muito ruim.
Ele tirou uma sorte grande com os Cavaleiros do Zodíaco. Se não fosse isso, ele seria só um merda.
Eu ainda acho que ele é um merda, né? Mas ele que é um cara que tem a ideia boa, mas o desenvolvimento da história dele não é muito bom, não. Porque o Cavaleiro do Zodíaco é muito clichê, cara. É muito todo mundo falando a mesma frase junto. É um anime que a gente gostou, foi o primeiro anime basicamente que a gente viu e tal. Mas se você for parar pra analisar, ele perde muito com o roteiro e tal.
Ele tem algumas incoerências, ele bate algumas incoerências pra ser bonzinho, ele bate numa história que é bastante conhecida. Eu acho que o Kurumada foi bastante feliz por causa disso, que ele, o que ele fez. Ele não pegou uma lenda japonesa ou chinesa, ele pegou algo que era de conhecimento mais que global, ele pegou mitologia grega. Ele pegou algo pensando muito mais no público externo do que interno, porque os japoneses conhecem a mitologia grega do que eles viram em filmes ou que leram em livros, assim, bem básicos. Agora, ele tentou pegar alguns mitos e lendas que eram meio obscuros do grande público.
Exatamente, eu acho que o maior acerto dele foi lidar com essa situação da mitologia, que chamava mais atenção, mesmo que eu acho que mesmo que o anime em si não fosse bom, a história em si não fosse bom, acho que já despertaria curiosidade só esse fato.
Dentro da mitologia, ele fez muita coisa certa. Por exemplo, aqui, esse lance mal resolvido entre a Saori e o Seiya, ou entre todo o Cavaleiro de Pegasus e a deusa Atena, isso tem na mitologia, que foi a deusa Atena que domou o Pegasus. Então ele meio que amarrou algumas coisas de maneira bem feliz. Só o anime que é uma merda
não?
Mesmo.
Olha aí, isso aí eu não sabia.
Ele foi a Atena que domou o Pegasus e deu o Perseus. Tipo, vai lá, cavalinho, trabalha pra aquele babaca ali.
Não, o Pegasus não foi do sangue da serpente.
Da medusa. Pô, só pra você ver como é que a merda é toda complicada, porque tecnicamente o Pegasus é do sangue da medusa que o Perseus fez brotar do chão quando ele tava voando com a sandália do Hermes, depois que ele cortou a cabeça da medusa. Aí você vai ver Fúria de Titãs e é justamente o contrário.
Aquele filme é uma merda. Aquele filme,
falando do primeiro Fúria de Titãs, o velhão de 88.
Ah, o velhão. Tá,
mas só que até nele tá errado, porque o sangue da medusa aparece quando o cara tá cavalgando o Pegasus. Mas, porra, o Pegasus veio do sangue da medusa. Então, de diabos veio aquele cavalo, porra?
Mas você tava falando do lance da mitologia, realmente, porque Churato já tinha vindo com um lance de armadura e...
Não, mas já Churato veio nada, ele veio depois de CDZ.
É, não, veio.
Não, veio depois, ele veio na onda do Saint Seiya.
Não, cara, no Japão acho que ele é mais velho, cara.
Não, não, que isso.
Você
pode dar uma pesquisada aí. Ele veio na mesma vibe.
Não, no Brasil, no Japão não sei, mas no Brasil o Churato veio depois de Cavaleiros.
Não, isso que eu tô falando, acho que no Japão ele veio primeiro, porque o Churato fez mais sucesso que Cavaleiros no Japão.
Teve
o
Churato e teve aquele outro Samurai Troopers também.
Samurai Warriors.
Samurai Warriors.
Lá é Samurai Troopers, aqui é Samurai Warriors.
Não, o Churato veio depois, em 89, acho que Cavaleiros
veio depois. Veio depois. Mas voltando ao assunto original, que era a saga de Hard, vamos falar um pouco sobre os capítulos.
A saga de quem? A saga de quem?
Não me faça dizer de quem é, meu filho.
Piada.
A saga de Hades.
Você
vê do jeito que você quiser. Você pode ver Hades, Hades, seu pai.
Hades aí só tá fazendo propaganda.
Não, mas não beba isso, porque vem com bicarbonato de sódio.
Ou de maçã do inferno mesmo.
É de maçã, é do Hades mesmo.
Se for de maçã, é do Chaves, que parece de morango, que é de limão e tem gosto de sanduíche. Se aí, voltando, acontece o seguinte, que os Cavaleiros de Ouro não saíram das 12 casas na saga de Poseidon, porque o velhinho do Mestre Ancião não deixou ninguém sair das casas, indicando que teria uma ameaça muito maior do que Poseidon, que estava pra acontecer. E...
Poseidon, depois... só contextualizando, o Poseidon não era pra ele voltar naquela época. Ele foi meio que despertado pelo Canon, que é irmão gêmeo do Saga, pra poder...
Ah, é verdade, cara, é verdade.
Não, não, não é bem assim, não é bem assim.
É
o Canon. Na verdade, não, caverna lá. Na verdade, região. É o seguinte, o Dragão Marinho sim achou o local, mas era por, o Poseidon disse, eu vou descansar e depois você me acorda daqui a alguns anos. E o Dragão Marinho, na verdade, ele não acordou. A intenção dele era não acordar o Poseidon.
Mas a princípio não era pra ele acordar naquela época. Naquela época era do Hades.
Não, sim, a primeira... Não. A primeira vez que ele acordou, não era pra ele ter acordado, mas ele pediu pra ser acordado depois de 10 anos.
Sim, a verdade é que o Kenon tentou dar uma trollada, tipo, vou acordar porra nenhuma.
É isso.
Vou usar o poder desse desgraçado, eu vou deixar ele no corpo, no mortal, e vou ficar guiando esse moleque, e vou ter um deus de estimação só pra mim.
A ideia original dele é essa, ele controlar o pivete lá que tava por Poseidon, mas não completamente. Ele queria guiar o pivete.
O Kenon foi preso lá por quê mesmo?
Porque o Kenon tentou matar a Athena na época que o Saga era bonzinho. Então o Saga meio que, não, você é meu irmão, mas foda-se, você tentou matar a Athena, eu vou deixar você preso aqui nessa gruta e você vai morrer afogado. Aí o Kenon manda até
Saga... pra...
O Saga era bom.
O Saga tentou matar a Antena também.
Mas foi, isso foi depois. Antes foi disso, depois. Ele não era corrompido pelo mal. O Kano
era
que
bom.
Duas pessoas que tentaram matar a Antena.
Exatamente, duas pessoas que tentaram.
Os dois gêmeos. Os dois gêmeos, no caso.
Tá original pra caralho, Kurumada. Puta
que pariu. Cara,
eu tô falando que ele teve uma ideia.
Quando a gente chegar na porcaria do Last Lost Canvas, tu vai ver o quão original ele é.
Ah, é, não. Aí... Eu gosto por causa da porradaria dos Cavaleiros de Ouro, cara. Mas assim, ok.
Não, o Lost Canvas, daqui a pouco a gente fala. Sim, vamos adiantar ao lado. Aí os espectros chegaram no santuário e os Cavaleiros de Ouro estavam lá pra defender. Como sempre, o Mu se mostrou fodão, Cavaleiro de Ares. Mas.
Pela vez, né?
Não, é, mas sempre se mostrou bem imponente, apesar de não lutar, ele se mostrou bem imponente. Tanto é que quando o Máscara da Morte foi lá assassinar o Mestre Sião, pelo menos ele achou que ia fazer isso, ele peidou legal quando o Mu chegou. Ele deu uns pau do Shiryu, o Shiryu se levantou, mas aí quando ele ia mandar o Shiryu pro inferno lá nos cinco picos, o Mu chegou na hora, e aí o Máscara da Morte peidou.
Peraí, você não.
Não, tá tudo errado.
Não foi.
Não, foram atacar ali nas 12 casas, na casa de Ares.
Não, antes da batalha das 12 casas, o Máscara da Morte foi aos cinco picos com o intuito de, com a missão de assassinar o Mestre Ancião. Ele achou que poderia fazer isso, né? Aí o Shiryu se meteu, o Shiryu voou pra cachoeira, depois voltou, deu um coleta do dragão nele, não adiantou muita coisa, aí ele usou lá o Sekishiki. Quando ele tava prestes a mandar o Shiryu pro inferno, o Mu chegou se transportando. Vocês não lembram disso?
Eu lembro, pô.
É isso?
Aí o Máscara da Morte vai embora e fala, tô te esperando no santuário, Shiryu.
Pô, realmente, mas o Máscara da Morte peidou legal quando o Mu chegou.
Cara, uma coisa que eu posso dizer, se eu fosse Cavaleiro de Bronze, eu ficaria muito puto, tipo, caralho, vocês estão tudo Cavaleiro de Ouro, seus filhos da puta, por que vocês não fizeram nada antes?
Não, e o que dá mais raiva é que eles podiam alegar o seguinte, que os outros 8 ou 9 de ouro não sabiam da verdade, mas o Mu, cara, e o Mestre Ancião, que é o mais forte daquela época, não fazia nada, pra variar, né?
Não tinha muito o que fazer, né, cara? Ali é hierarquia, né, cara? Tem que obedecer o mestre do santuário, mesmo, porque ele seria filho da puta. Até porque, se eu não me engano, eles não sabiam que o Shion tinha sido morto pelo Saga.
Não. É isso que eu tô dizendo. Os outros podem questionar isso, mas o mestre Sion e o Mu sabiam que aquele cosmo não era do Shion. Eles sabiam. O Mu sabia que ali não era o mestre dele. E o Doku...
Eu não vou tentar definir.
Cara, não explica a cronologia.
É, cara.
Deixa eu te dar só uma razão pra essa cronologia não ser defendida. Um velho japonês comeu 200 mulheres pra ter filhos, pra transformar em guerreiros de armadura. Pronto.
Isso, cara, ignora
isso. Essa versão do anime não do mangá não é preferível. Eu prefiro a do anime mesmo, que eles não são irmãos.
A do anime
faz mais sentido.
Todo mundo aqui assistiu Lost Canvas.
Uhum.
Eu só assisti os episódios que tem porradaria de Cavaleiro de Ouro, então eu não sei direito o que acontece. Tem o Mu no Lost Canvas?
Não, o Mu é o discípulo do Xion.
Não, ele não é o Mu, é o Atlas.
O Mu não existia na época.
Não, rapaz, não aparece. Ali é o menino que parece coelho, mas o nome do menino é Atlas.
Não é o Mu.
Você pode acompanhar de novo. Pode ver no mangá e no anime, mostra que não é o Mu. É um menino qualquer que parece com o Mu, que todo mundo se parece lá os. Como eles chamam os. Mas a raça do Xion e do Mu, eles se parecem. Lemurianos, eles chamam.
Enfim, a raça dos dois pintas na testa.
Aí, outra perguntinha que só fode a cronologia. O mestre ancião, ele viveu até os dias de hoje, por assim dizer, por causa daquele negócio lá, daquela
técnica. O poder afeta menos.
Até aquela... Esse negócio aí. E o Xion, como é que ele viveu tanto pra ser mestre do santuário e ser
morto? Lemuriano, são imortais.
Mas explica isso, a raça deles.
Caralho,
tanto
sério?
Tanto que no Lost Canvas, o mestre do santuário também é da mesma raça. O mestre do santuário
agora,
É o cavaleiro de ouro da época passada.
É o mestre do Manigoldo.
É o cavaleiro de câncer da época passada.
Mas eles também, como eles são mestres e tal, ou eles receberam uma divindade, a gente pode aceitar, assim, eles receberam o poder da Atena pra eles viverem até a outra guerra santa, sei lá, pra dar uma ajuda, ou então que eles são mestres e desenvolveram uma técnica pra fazer isso, né? A gente pode considerar isso.
É até o que acontece com o Mu no final. Com o Mu não, com o Xion no final do. Xion não, o Doku no final do Lost Canvas, que é a Atena que dá pra ele o misofetamina e fala: não, você vai ficar vivo. Porque quando a próxima geração chegar, você vai precisar ensinar eles como se protegem do Hades. Tipo, segura a pica porque a pica é sua.
Ai, que loucura! Ai, que absurdo!
Pois é, meio que ela diz que não tem certeza se o Xion vai ficar vivo, mas por garantia ela deu o poder ao Doku. Uhum. Então, a longevidade do Xion, eu acho que é natural lá da família deles mesmo. Eu acredito que o poder só foi dado ao Doku mesmo.
Só o Doku.
É?
A gente pode considerar também que os outros caras também...
Vamos considerar. A gente pode considerar como eles como grandes mestres, até porque o Satã Imperial só os grandes mestres desenvolvem. Então pode dizer que eles desenvolvem alguma técnica pra se manter vivo por muitos anos, né?
Mas aí você vai quebrar tudo, pô. Porque o Saga não é a grande mestre, ele usurpou o lugar. Então ele não poderia ter aprendido.
Exatamente. Isso era ótimo pro meu pai evangélico me deixar ver Cavaleiro do Zodíaco.
Não, cara, mas. Mas é isso, mas aí você pode partir do princípio que o Saga e o Aioros, eles eram os próximos Grande Mestre, eram candidatos a Grande Mestre. Então você pode dizer que eles já estavam treinando, o Xion talvez já tinha ensinado qualquer coisa, alguma base pra eles.
Pode
partir desse princípio, né?
Mas isso é uma boa coisa pra você pensar, mas não é uma realidade, você não pode chegar
apenas cortelizando, estou apenas
isso faz parte da sua historiografia, não é
disso. Sim, a sua visão de cavaleiro.
Pois é, estou cortelizando a situação.
Que nem você não pode levar em conta que o Kshaka é uma reencarnação de Buda, é o homem, o cavaleiro mais próximo de Deus e serve uma deusa grega. Você não pode conceptualizar isso.
Não, mas isso daí é explicado no Lost Canvas. O que acontece? O Kshaka não serve a Atena. O Kshaka reencarnou junto com a Atena porque ele sabia que ia acontecer a reencarnação do Hades. Ele veio junto pra poder combater. Tanto que na saga do Hades acontece isso. Na saga do Hades ele fala, vou me matar e vou lá e eu vou resolver sozinho.
Você tá misturando a mitologia.
Ele já misturou todos os...
Não, cara, é ecumenismo. O Cavaleiro é um desenho ecumenista, maneiro. Isso aí.
Não, mas é...
Tem o Lúcifer.
Não, mas faz sentido o que o Nuco falou. Faz sentido, porque ele não tá ali pra servir a Atena, ele tá ali pra ajudar. Né? Não é como os outros cavaleiros que candidata. Ele meio que se candidatou. Ele é como na história do Lost Canvas, que a Atena fez se reencarnar na irmã do Cabra, que ia ser usado como Hades.
Ela queria tentar convencer
o cara.
seu rádio.
Anel seu rádio aí.
Mas aí você quebra também, mas você quebra também dizendo que. Mas aí a Atena fez as armaduras, as 88 armaduras, pra defender a Terra. Não ela, tá certo. Mas aí você encaixa também no lance do Jaca, pô.
Ah, cara, mas é porque no exército tem que ter um maioral, tá entendendo?
Cara, a questão das armaduras.
Mais uma perguntinha.
Com muita gente sobre as armaduras. Depois eu até falo com vocês. Pode falar.
Mas eu tô sendo o burro do meu próprio podcast, cara. Do meu próprio blog, enfim.
É mesmo?
É.
Isso é normal.
É a Marília Gabriela.
Isso é normal da sua parte, não é estranho.
É. O Shaka, vocês falaram essa parada aí do Shaka, que ele reencarnou pra lutar junto com a Atena, os caras. Mas no Lost Canvas é o mesmo. Tipo assim, é o mesmo cara?
Não, no Lost Canvas é outro cavaleiro.
É outro personagem. Mas a mesma reencarnação do Buda.
Ele fala que ele já foi um e ele será outro e vai ser o mesmo. Ele fala isso pro tema aqui. Ele não é o Shaka, mas ele sabe que ele vai morrer e quando ele voltar, ele sabe que ele vai ser o Shaka. É como se todos os cavaleiros de Virgem fossem a reencarnação de Buda. E todos eles fossem pessoas diferentes, mas que sabem que quando voltavam são o mesmo. Então o Shaka sabe que ele era o cavaleiro anterior, que era o cavaleiro anterior. Ou seja, uma explicação filha da puta pra servir o desenho do mesmo personagem.
Cara, tava valorizando tanto aqui.
Porra, mas
olha o que eu disse lá no início. Masami Kurumada criou uma boa ideia. Ele não envolve bem as coisas. Se bem que Lost Canvas, ele, a história não é dele, não é do Masami Kurumada. É baseada no Next Dimension, né? Tanto o mangá quanto o anime. Eles não são do Kurumada. Só deu os direitos, vamos dizer assim.
Tá certo.
Não, agora... Mention é desenhado pelo Kurumada,
não? Não, não, não. Pô, tá muito bem desenhado, cara. Você acha que o Kurumada ia fazer
isso? O Next Dimension é do Kurumada. É desenhado por ele.
O Next Dimension é do Kurumada, sim.
É o Next Dimension.
O Next Dimension é o seguinte. O Kurumada tem uma de Lifio. Que caralho, fizeram um trabalho tão foda no Lost Camp. Quero fazer a minha versão dessa história.
Vou ele cagar essa merda.
Ele copiou a história que foi feita baseada na história dele.
Caralho, o Kurumada é o lixo dos mangás, cara. Puta que pariu.
Tanto é que... Ele
não entende nada de cavaleiros, cara. Ele não entende nada.
É, tanto é que o Next Dimension do Kurumada é que ele diz que a versão oficial da continuação da história do Hard, depois do Hard, é o Next Dimension.
É exatamente o que eu tô falando. O Lost Canvas é baseado no Next Dimension.
Não é o Lost Canvas, não é o...
O Lost Canvas é o primeiro, depois tem o Next Dimension.
Ele resolveu o seguinte, ele achou que, como o Lost Canvas tava muito foda e todo mundo tava gostando e não era dele, ele não achou isso justo.
Ele não achou justo ele não dar continuação à história dele.
Tanto 20 anos que depois que alguém já fez melhor...
Dimension é tão confuso com o Next Dimension, ele consegue fazer a maior filha da putagem que a Marvel tem feito há anos, ele faz.
Sim, viagem cara, a tempo. Viagem do tempo, muito errado.
Porque no Next Dimension se passa depois do Hatch, mas eles fazem viagem no tempo pra se passar na época do Lost Canvas.
Lost Canvas, e aí... Calma aí. E ele perdeu a oportunidade de alavancar e como eu diria assim, bota uma coisa bem foda, ele perdeu a oportunidade de deixar uma coisa muito melhor em deixar os mesmos personagens do Lost Canvas, que os cavaleiros de ouro do Lost Canvas já estavam bastante conhecidos e todo mundo estava gostando deles, por causa dos animes que foram lançados. Ele pegou, deixa eu só completar aqui, a pior ideia que ele teve foi mudar todos os personagens, só deixou mesmo o tema e o sacaninha que encarnou o Ardis. O Alonso.
Que tem assim, umas 4 ou 5 edições do Next Dimension que os personagens principais são o Shun e a Saori, porque são eles que fazem a viagem no tempo.
Sim, o início da saga é exatamente eles dois lá na Lua, conversando com Artemis.
O pior de tudo é que eles pegam os personagens principais das sagas clássicas e reduzem o poder deles a zero. Cara, o Shun, no final da saga de Hades, ele tá poderosíssimo. Ele toma a pausa do tempo, que acabou de ganhar a armadura de Pegasus. Ridículo. O Rick, que é o mais forte dos Cavaleiros de Bronze, tinha ganhado a Kamui, que é a armadura sagrada lá na saga de Hades. Ele vai lá e toma uma pausa dos gêmeos, cara. Pô, não é possível.
Ele diminui muito o poder dos próprios personagens. Ele diminui pra justificar começar tudo de novo.
Sim, muito errado isso, até porque se você for partir do princípio que os Cavaleiros de Ouro dessa geração, teoricamente, seriam até mais fortes do que os da geração passada.
Sabe o que isso parece? Cara, parece aqueles jogos de videogame que você, tipo, zera o jogo, aí de repente, quando você zera o jogo, você abre uma fase secreta. E nessa fase secreta, todos os itens, todos os poderes que você acumulou no jogo, não funcionam.
Não serve pra nada.
Não, e o cara, pior é que a porcaria do Ômega, tá bem pra baixo dessa merda.
Não, cara, você vai ser derrubado nesse momento de...
Não, só um comentário.
Você falou da coisa, a palavra proibida.
Só um comentário. Os merdas que criaram essa série desse Ômega, eles fizeram a mesma base. Vamos pegar os cavaleiros mais fortes, vamos diminuí-los pra eles não terem lugar na série. Eles pegaram os 5 de bronze mais fortes, botaram eles com a doença doida lá do inferno, que eles não podem queimar o código. Senão eles podem morrer. É ridículo.
E yeah, eu sei, é ver um fantasma. Minha camarada.
Pois é, aparece uma vez na vida, pelo menos na primeira temporada, ele aparece uma vez na vida, dá um golpe e some.
E aquilo, todo mundo, até a torcida do Flamengo, sabe que ele é pai do moleque.
Não, porque
a
porra do tempo... Eu me que aquele moleque é filho do meteoro. Ele é marciano, aquela porra. É anime todo horrível, cara. Por isso que o Rick não apareceu no anime ainda. Porque esse anime não é um anime de macho. O Rick só aparece no anime de macho.
Não tô querendo detonar com o melhor personagem da série, né?
É, sinceramente, claro, pra mim, Cavaleiros do Zodíaco acabou no Prólogo do Céu. Chegou no Prólogo do Céu, pronto.
Não,
coisa que venha depois, não presta.
Tá maluco, Prólogo do Ceia?
É muito maneiro, cara. Não, cara.
Cara, Prólogo do Céu eu gostei. Porque Prólogo do Céu, eu vi o Ceia fazendo algo que ele nunca fez em todos os animes, em todos os capítulos. Foi macho.
Tipo, foi macho.
Foi, ele falou, foda-se o mundo. Eu não tô aqui pra salvar o mundo, tô aqui pra salvar ela.
Se declarou legal. Não, cara, o Prólogo do Céu, ele tem uma pegada diferente, ele tem uma pegada mais adulta, mais séria. Você vê que ele é totalmente diferente do enredo original da série.
Sabe o que eu me conformo com o Prólogo do Céu? É porque, de novo, eles pegam os cavaleiros que são os mais fortes, que mataram Deus, que tem as camus, diminuem eles a nada, cara. É simples cavaleiros de bronze, de merda.
Não, cara, mas isso tem uma explicação. É, até no próprio mangá, até nesse Next Dimension, a Atena explica ao Shun que quando ele volta lá pra ajudar, ele volta com a armadura dele normal. E aí ele, quando ele abre, ele mesmo pergunta, minha armadura voltou ao normal, eu não entendo por quê. E aí Atena explica ele que, por um momento, a armadura dele que estava sendo banhada pelo sangue de Atena, ele queimou a vida dele por um momento, e aí a armadura não se transforma em uma Kamui, mas algo parecido. Mas quando...
Ela fala isso, ela fala que a única forma da armadura...
Olha o contraponto, ele falou isso por causa da armadura. Mas, pô, você meteu a porrada na Afrodite e no Máscara da Morte, no início da saga de Hades, sem armadura, que os caras têm poderes. Eles diminuíram os caras.
Cara,
eles...
não agora, para de pensar nisso. Quer ver uma incoerência máxima nessa história? Tecnicamente, o que aconteceu pra eles ficarem com as camus? A armadura deles foram sendo quebradas durante todo o anime. Primeiro foram ressuscitadas com o sangue dos Cavaleiros de Ouro. Depois chegou aquele lance na Serra do Hades, que as armaduras foram quebradas e foram ressuscitadas pelo Shion com o sangue de Atena. Então, tecnicamente, era a primeira vez na história que as armaduras de bronze poderiam se tornar camus. Porque só naquela situação que a armadura deles acabou sendo banhada com o sangue de Atena, certo?
Na saga do Poseidon, eles ficam com a armadura dourada também.
Se tecnicamente é a primeira vez que aquilo acontece, se é a primeira vez que a armadura de bronze é reconstruída com o sangue de Atena, por que diabo, 200 anos antes, o tema fica com uma camu?
Mas isso é. Eu não vi o Léo Camba.
Não,
é uma defesa de quem não leu o mangá completo. Só uma perguntinha.
Mandei esse podcast pro
Masami
Kurumada em japonês
pra
ouvir.
Não, no final do
Lost Canvas, o tema usa mesmo a Kamui?
Usa. No final do Lost Canvas, ele usa a Kamui e, tecnicamente, ele e a Sasha, que é a Athena, se matam junto com o irmão deles, que no final o moleque separa do Hades. No final aparece o Hades de verdade. Tipo, eu sou o Hades e esse pedaço de carne aí não sou eu. Então os três, o moleque, que era o avatar do Hades, o Tema, com a armadura Kamui, e a Sasha se matam. Tanto que a Sasha que chega pro Shion e fala: tô te dando nisofetamenos. Pra quê? Pra você viver. Porque o seu coração vai bater uma vez por ano.
Pro Doku.
Então, pro Doku. Então, você cara, vai isso, viver. Isso... Vocês dois vão viver, porque vocês dois vão criar a próxima geração de cavaleiros pra próxima Guerra Santa. Então, o que acontece? O Shion vai pros picos ancestrais, por quê? Porque a torre onde estão selados os espectros ficam ali. Ele vai ficar tomando conta daquela... O Doku, aliás. Desculpa. O Doku vai pra lá pra tomar conta do selo e impedir que aquele selo se quebre antes da época da ressurreição de Atena. E o Shion vai pro santuário pra treinar uma nova leva de cavaleiros, inclusive cavaleiros de ouro. Por isso que então, só eles sobram.
E que tem uma incoerência também no anime, que no mangá fala que o mestre, o Doku, ele nunca saiu dali da cachoeira. No anime ele sai direto. E no mangá ele não sai, pra ele tomar conta justamente desses selos.
Ah, tá explicado. Mas nessa fase do Lost Canvas, meio que tem uma explicação, não, que havia apenas uma imagem da Kamui por Atena estar do lado dele queimando o cosmo também, não? Não tem esse tipo de explicação.
Ele fica com a Kamui mesmo, ele fica com a Kamui direto.
É complicado, viu?
Sei lá, que no final na saga de Poseidon eles são abanhados com sangue.
Não, mas ali a armadura fica dourada apenas.
Ela fica sim, só ela dourada. Mas é por causa do sangue dos cavalos de ouro.
De qualquer forma, ela fica de ouro. De qualquer forma, ela se transformou, mesmo que seja por um segundo.
Não, sim.
Foi uma sacanagem que fizeram com o Ikki e com o Shun. Eles tiraram a armadura de leão de virgem por 5 segundos e o Thanatos foi lá e destruiu geral.
Não, mas esses dois aí tem explicação. É, pelo menos, é o que dizem, que eles não são dignos de usar armadura de ouro porque foram pra... O Shun foi escolhido pra ser o cavaleiro lá da Ilha da Rainha da Morte e o Ikki acabou no seu lugar. Por essa razão, eles não foram dignos
de usar armadura de ouro. Isso daí é outra cortiça, sabia?
Não tem nada a ver, não. Na verdade, eles não usaram porque o Aioli e o Shaka estavam vivos. Esse lance de lugar que a gente escolheu, eles estavam escolhendo na sorte. Não era porque eles não eram... Os dois estavam vivos. O Leão e o Virgem estavam vivos.
Eles tivessem morto, eles usaram porque o Masami Kurumada não queria. Que ele queria ter dois personagens diferentes com armaduras diferentes. Pra poder vender mais brinquedos.
Ou não, né? Ou no final você pode dizer que faz sentido. Pois são os irmãos lá, um deles é que é a alma do Hard e o outro irmão é totalmente puro.
Faz sentido na cabeça dos fãs como nós, mas não faz sentido de verdade porque não é isso que o cara pensou.
É verdade.
Quem pensou, ah, que se foda essa porra, né?
Não, exatamente, mas agora, vocês me atrapalham, caralho. Eu quero chegar na porra dos capítulos pra chegar na parte do Aldebaran, filho da puta, e reclamar da morte do Aldebaran. Que morte, filho da puta, a morte dele da saga de Hades.
É touro, pode.
Não é touro, não, mas touro é o único cavaleiro de ouro brasileiro e ele foi morto...
É do Brasil.
Vergonhosamente. Ele foi morto como um brasileiro, porra, vergonhosamente. Mas,
ele não foi morto, ele te matou, cara. Ele te matou.
Não, cara, se você... Não, ele foi não, morto. Não, não. Ele já estava morto, na verdade.
Cara, olha só, ele é tão foda, A prova de que ele é brasileiro não desiste nunca. Ele é tão foda que mesmo morrendo, depois de uma hora, ele já tinha matado o cara e o cara continuou vivo até perceber que estava morto, cara. Tipo, isso é foda, cara. Tipo, o cara é épico, é mestre do caralho.
Não, cara, o que eu fico puto
não
é o seguinte.
Foda, não,
o que eu fico...
Ele matou só um espectro.
Não, o que eu fico puto é o seguinte, porra, o santuário tá sendo invadido pelo maior inimigo da Atena, os espectros estão no santuário, todos os cavaleiros estão alerta a mil, e o que o cavaleiro de ouro da segunda casa está fazendo? Olhando uma florzinha lembrando de uma menina. Pedófilo! Porra!
Foi ridículo.
Aí é pedófilo, porra!
Tá denegrindo o Brasil, viu?
Porra, muito errado essa cena.
Ah, cara,
tá todo mundo em alerta e tá ele olhando uma florzinha lembrando de uma menina. Porra, aquilo não fez o menor sentido. Eu
não,
preferia
isso,
que...
Isso daí não é tão errado quanto o que aconteceu dentro da casa de Libra, então...
Ah, não. Vamos pular essa parte.
Não menciona isso. Pelo menos eu era fã do Yoga, e quando eu vi aquela cena, eu realmente pude
provar que não...
A casa de Libra fica na casa de Libra.
Apesar que no mangá não é bem aquela cena, o Shun apenas fica do lado do Yoga, mas no anime...
Libra.
Mas no anime resolveu dar uma boiolagem.
Mas no mangá o melhor de todos, cara, que é o Shun olhando assim, segurando o capacete, perguntando, tá com frio?
Ah, é, na semana passada tava muito bom esse.
O mangá, se não me engano, o Yoga vem trazendo ele que nem uma mulher, não é? No mangá também é assim?
Não, no anime também, ele traz no colo.
Não, eu sei, mas o problema é esse. Pô, não precisava ter, ele tava pobre e vinha trazendo, cara. Não precisava trazer daquele jeito e falando, vocês não estavam lá, vocês não me esquentaram, o cara deu a vida por mim, eu estou desistindo. Porra, que discurso foi aquele, né, cara?
Ainda veio chorando.
É, veio chorando.
Ainda veio chorando. Filho da puta, me esquentou. É, muito errado.
Eu chegaria e perguntava, ô Yoga, você tá chorando porque o Shun morreu ou porque o Shun te comeu?
Boiola.
A sorte do Yoga é que foi o Shun, porque o Shun apenas pensou em esquentar ele. Podia ser um filho da puta de um Rick da vida e comer o Yoga.
Não, cara.
Só agora, de
sacanagem. Tudo isso aí não se aproxima nem 1% da boiolagem de Naruto, cara. Puta que pariu.
Não, vamos
não,
pular
cara,
de
não, vamos falar sobre isso. Agora,
outra viagem, outra hora.
Mais uma cena muito boa, e eu achei que mudou, e mudou pra melhor do mangá pro anime, foi na cena do que os Cavaleiros de Ouro usam duas exclamações de Atena de vez, que no mangá, quem consegue jogar ela pro céu é o Shiryu sozinho, o que não fazia o menor sentido, mas no anime mudaram e botaram os quatro de bronze fazendo isso. É, no mangá, porra, botou o Shiryu sozinho, ficou bem exagerado, que no mangá...
Mas foda, mas a cena é foda, cara, não tem diferença, mano, a cena é foda.
Não, ficou bem foda. Shiryu é foda, é o meu personagem preferido, mas até eu sendo fã do personagem, eu achei bem forçado.
Não, o Shiryu chegando no cantinho pra fazer aquela, ajudar naquela explanação da tela, pra mim é como se fosse o Gandula entrando no campo e chutando bola pro gol.
Batendo
tipo,
pênalti.
Isso foi uma sacanagem.
Oi, o que é mais bizarro, cara, o Shiryu é certo, narra a cena toda, cara. É muito incoerente, mas conseguirem subir a exclamação de antena, né, cara?
O Shiryu certo. Fica narrando a cena toda, isso que é mais bizarro.
Ah, mas aí ele foi de
rosa, meu Deus.
É, considera que você vê com o tipo Demolidor, tá ligado?
Ele vê o Demolidor luta na chuva. Não, na chuva tem que fazer tiro. Mas ele luta no parquinho de diversões.
É
muito errado, né? Voltando ao assunto lá do Hades, que os três episódios foram muito fodas, mas aí conseguiram fazer uma situação, inverter totalmente a situação de uma coisa que surpreendeu todo mundo pra uma coisa que decepcionou a maioria, que foi a parte do inferno.
A qualidade decaiu, a qualidade
demais,
e a qualidade do roteiro. Tipo, em vez de eles fazerem aquilo que estava sendo feito, que é manter a porrada em alto nível, eles começaram a ficar naquele blá 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 blá.
Cara, uma parte que ali. eu fiquei puto mesmo, injuriado da vida, foi assim que eu comprei o mangá, que eu tinha visto na internet, né, eu tinha lido algumas coisas, e aí uma parte do mangá da fase do inferno que eu tinha gosto de ler, que eu tinha vontade de ler, era o que, só pelo título, você já achava assim fodão, era Garuda versus Fênix. Um estrondo. A luta do Fênix contra o
Garuda.
Juiz. Pô, Garuda. Porra. Não, mas você viu essa cena, a luta no mangá? Porra, não tem nada a ver com a luta que botaram no anime. Porra, a luta é, porra, sei lá, é 100% foda no mangá. E conseguiram estragar totalmente a luta entre os dois no anime.
Pô, o Ikki sozinho destrói três espectros antes de enfrentar o Garuda.
E não mostra essa parte no anime. Eles pulam. É, porra, e é uma luta feia. O Garuda joga duas vezes o Ikki pro alto. Quando o Ikki volta, o Ikki derrota ele. Porra, sei lá. Ficou uma luta com uma coisa bem... bem deprê mesmo. Totalmente. Fora que a animação ficou totalmente horrível, né? Que na saga de rádio, os 13 lá, episódios, a animação era tipo... porra, sei lá. Tipo um 3D.
Era um 3D ali. Né? É porque até você pode ver também que, como eu tinha dito, esses 13 episódios são de 2002. Eles já foram fazer anos depois. Já com...
pra você ver que conseguiu piorar, né? A tecnologia melhorou.
Tiraram o orçamento da galera, não sei o que houve, no hiato. Como entrou em hiato muitas vezes, depois que eles pegaram do mundo das alimentações que eles já fizeram tudo de uma vez, se eu não me engano. Mas essa do inferno foi bem lenta, a produção do anime.
Não, mas demorou pra sair esses 13 é o primeiro episódio, mas da saga do santuário pra saga do inferno não demorou muito, não.
Não demorou muito, mas os que estavam rolando durante o inferno, os episódios do inferno demoraram muito. Teve um tempo que eles ficaram acho que mais de um ano sem lançar nada do inferno.
É, acho que tava lançando de dois em dois, se eu não me engano.
Isso. Depois, quando chegou no Campos Elíseos, eles lançaram dois, e depois dois, eles lançaram mais dois, e fechou.
Pois é, agora uma cena que a gente pode dizer que valeu a pena assistir foi lá a reunião dos 12 dourados, lá no mundo das competições. Pô, aquela cena ali ficou muito boa.
Tu pode ver que a produção ficou tão fraca que trocaram a dublagem também, foi fraca. Porque trocaram todo mundo também, a maioria foi trocada.
Não chegou a trocar a maioria deles estavam querendo, mas houve muitas reclamações, protestos. Eu acho que os 5 principais, eu acho que continuaram.
Não, trocaram só a maioria dos de ouro. Por exemplo, a Iori era outro. Acho que o Chakra era normal, mas a maioria tudo mudou, dos de ouro.
É, essa parte do lado.
A verdade é que teve tanto hiato, tiveram tantas inconstâncias na produção do anime, que isso se acabou se refletindo na distribuição. Então, as pessoas que trabalhavam, as empresas, ou faliram, ou perderam os direitos, ou passaram a fazer outras coisas, ou os profissionais se aposentaram. Então, quando veio pra cá pra fazer a dublagem, já não era mais a mesma equipe, já não eram mais as mesmas pessoas. E todo mundo tinha aquela memória afetiva daquela dublagem clássica. Só que, infelizmente, isso se perdeu com o tempo, né?
Isso aí é meio que o problema, não sei se vocês concordam, de lançar uma coisa direto pra DVD. Eu acho que eles fazendo isso é meio que um atestado de que eles não têm eles não têm certeza que aquilo vai dar certo.
A verdade é que quando eles fizerem o lançamento para DVD, eles fizeram uma aposta no mercado internacional. Porque, diferente do que acontece aqui fora, Cavaleiros não faz muito sucesso no Japão. Lá dentro não faz sucesso. Aqui fora que faz.
O Lost Canvas teve esse problema, né? Ele foi cancelado por causa disso, né?
O Kurumada fez uma aposta muito boa num tema muito internacional. Ele fez uma aposta em matemática, mitologia grega, que faz muito mais sucesso aqui para nós, para nossa sociedade ocidental, do que para o Oriente. Porque, porra, nós temos uma cultura toda baseada na cultura grega. Para a gente isso é conhecimento comum. Para eles isso não é normal, não é legal.
É, são um bocado de filho da puta, esses japoneses. São tão filho da puta que a versão caralho, que mais faz sucesso de Saint Seiya é o Saint Seiya Ômega.
Ômega tem elementos que são muito mais pertinentes à cultura japonesa, ou pelo menos a elementos de animes mais conhecidos por eles, do que o Saint Seiya normal. É aquilo que eu falei, Saint Seiya Ômega parece uma mistura de Saint Seiya com Sailor Moon.
Pois é.
Não parece. Aquilo ali é Sailor Moon, cara.
Então, isso tem muito mais é muito mais reconhecível por eles do que o clássico, o normal, aqueles elementos muito mais da cultura greco-romana.
Pra você ver que é um bando de viado.
E pra nós, esse novo Saint Seiya é quase que alienígena. Você não reconhece quase nada da série ali.
Porra, ali não é Saint Seiya, ele apenas buscou o um nome. É, Kurumada jogou, foi mais uma aposta também, ele jogou com a sorte.
Deu aquilo certo. Dali é mais ou menos o seguinte, aquilo ali é tão Saint Seiya quanto o 952 ADC.
O Ômega, ele é a versão do Batman Feira da Fruta do Saint Seiya.
Que isso, olha só.
Caraca, pode crer. Olha o insulto à Feira da Fruta, cara.
Ah, é, isso é verdade. Esse Feira da Fruta é muito melhor. Na verdade, o Feira da Fruta é a melhor versão do Batman de todos os tempos.
O Batman verdadeiro, né? O Batman que o Bob Kane queria ter feito, mas...
É o Batman que conta, que vale. É o Batman que tinha o escudo de lugares inimagináveis.
Mas beleza, invadiram o inferno. Aí deu aquele show todo. Nos Campos Elíseos, Eu acho que eles pecaram muito no, sim, no trabalho, no coisa, mas acho que eles foram muito rápidos com o desenrolar da história. Foram, acho que só 4 episódios, né?
É,
episódios e...
Episódios. Acho que o maior problema do Campos Elíseos foi a maior broxada que o Kurumada fez com os leitores. Porque todo mundo ficou o mangá inteiro esperando eles usarem as armaduras de ouro. Durou 5 segundos.
5 segundos, foi, e contando, viu?
Mas foi o que eu falei, foi a puta de uma sacanagem que fizeram com o Ikki e com o Shun, cara.
No mínimo, devia o Ikki usar pelo menos 2 golpes. Porque o Ikki é foda, ele não devia, porra, ser derrotado apenas com um golpe, com armadura de ouro. Aquilo não faz o menor sentido.
Mas era um deus que tava ali, cara.
Não importa. E não é um deus, e não era um deus máximo, era semideuses, deuses abaixo.
Deuses menores, né?
O Manigold foi muito mais foda. Ele deu um soco na cara do Thanatos.
Pior, ele apareceu, deu um chute na mesa e se teleportou de volta.
Caralho, eu sou o Manigold naquela.
E ainda. Cara, eu vou dizer.
Aquela cena respeito, cavaleiro de.
Eu vou confessar uma coisa aqui. A luta do Manigold, o mestre do santuário, contra o Thanatos, pelo menos pra mim, uma opinião pessoal, é a melhor luta de todos os animes. De todos os animes que eu assisti, essa foi a melhor luta de todos. Não só de Sensei, mas de todos os animes que eu assisti. Essa batalha, porra, é muito foda, é sem noção. O Manigold no final, porra, detona a perna dele e o cara se joga lá na dimensão sabendo que vai explodir apenas pelo gosto de dar um soco na cara do Thanatos e tirar ele do corpo dele. Caralho, não tem cena.
Mas... Ele é todo foda, né, cara? Ele é completamente o posto do Máscara da Morte.
Não,
ele
cara, mais ou menos, porque quando ele aparece
é um Máscara da Morte maneiro.
É isso, quando ele aparece, cara, no anime, você...
Pra caralho, ele zoa, ele esculacha.
Ele é o Manigold, ele é um anti-herói, pô. Ele é tipo um Wolverine dos tempos.
É, o Wolverine.
Dos tempos legais. Dos tempos fodas.
Diferente do Máscara da Morte, que é um prepotente, arrogante.
Pois é, fraco. O Manigold é o seguinte, ele não tá ali pra obedecer ninguém. Ele respeita o mestre, o grande mestre, porque ensinou a ele as coisas e porque é muito, muito mais forte que ele. Mas na verdade, ele não tá muito ali pra ajudar ninguém. Ele faz as coisas do jeito dele. Ele apenas respeita o grande mestre.
A verdade é que a coisa mais gostosa de Lost Canvas é você poder ver que os personagens principais são os Cavaleiros de Ouro.
Foi o que eu coloquei lá no meu post.
Exatamente.
O Lost Canvas diferencia e se torna bom porque... Pela primeira vez, os Cavaleiros de Ouro são tidos como protagonistas.
Muito melhor até que a Saga G, mano.
Qual?
A
Saga G, o problema dela é o seguinte, ela bate na mesma situação do anime normal. Ela prioriza muito o personagem. Chega a ser chato.
A Saga G bate na mesma incoerência que acontece com os Cavaleiros de Bronze na série normal. Porque eles são fodas pra caralho, tipo, eles batem em titãs, que tecnicamente são mais poderosos que os deuses. Eles fazem umas coisas muito escrotas, porra, o Ayori entra dentro de um reator nuclear sem proteção. Eles fazem. Ele entra dentro de tênis, de jaqueta e jeans. Tipo, ó, sinto muito, mas tu não vai explodir essa porra, não. O cara falando pra ele: caralho, essa mulher que tá sem proteção dentro de um reator nuclear. Depois ele chama a armadura. Tipo, tem uma parte que eles, assim, vão destruir nessa mesma parte do reator nuclear. O cara tá falando assim, não, porque nós vamos retirar nossas tropas e esse garoto vai resolver o problema. Mas como esse garoto vai resolver o problema? E o presidente da república? Ele está a mando de um poder maior do que o presidente da república. Tipo assim, os Cavaleiros de Ouro são foda. Eles são, assim, como se fosse o verdadeiro poder por trás do mundo. O mestre do santuário manda mais do que o papa.
É. Mais que o Obama, porra. É. Pois é.
Mas o Papa.
Eu também fiz um post sobre o episódio G e no final fiz a mesma pergunta. Aí, depois que você vê, fica essa interrogação. Como homens que vencem os titãs, que são os deuses originais, conseguem perder pra meros cavaleiros de bronze no futuro?
Eu te respondo, tá?
Roteiro.
Porque os cavaleiros de bronze superaram eles, porra.
Ele criou uma ideia. Porque é aquilo, eles estão lá, eles não podem sair pra bater nos outros por causa do Hades, beleza. Mas eles também não podem deixar ninguém subir. Porra, o Aldebaran me chega, corta o meu chifre que eu deixo você subir. Aí vão os dois e o cara fica lá, o cara corta eles derrotado, entre aspas, e o cara sobe. Pô, os Cavaleiros também estão meio cagando pra tudo, né, cara?
Não, tudo bem, você pode argumentar dos Cavaleiros de Bronze que eles se superaram, pá, com a ajuda de Atena, a porra toda. Mas não faz nenhum sentido esses mesmos Cavaleiros de Ouro perder pros Espectros. Porque, convenhamos, os espectros Shiva nos três juízes são muito fracos. Se esses daí são os temidos lá, inimigos de Atena, porra, ficou bem vergonhoso a força desses espectros.
Foi um retcon muito mal feito esse lance da saga.
Só o que eles explicam lá no castelo, que todo mundo que tá ali perto, eles diminuem.
Não, dentro do castelo você até entende. Mas lá no santuário, como mesmo o Aldebaran, que puto, porra, o Aldebaran, ele tá vendo de olho, mas não tô contra os titãs. Ele não podia perder pro espectro, porra, daquele nível que você, no próprio Lost Canvas, esse mesmo espectro, ele não deu um cheiro lá no Cavaleiro de Peixe, no Alfabica. Sei lá.
O que foi que ele disse?
Oba.
Pois é, ele não deu um cheiro. O peixe deu uma surra nesse caniche.
Mas aí você leva em consideração que esquece cronologia, vamos vender lugar. Que é o que eles estavam pensando na época que eles criaram o episódio G. Porque nessa época já tinha sido feito a Saga de Hades há muitos anos. Diz que ele deu mesmo mega dinheiro. Você não pode botar cronologia naquilo ali, não. Você pode encarar como se fosse um universo paralelo.
Cara, falar nisso, falar do Lost Canvas, porra, uma parte que foi muito boa também foi lá o Capricórnio buscando lá a alma do Cavaleiro Sagitário lutando contra os deuses do sono.
Isso aí foi maneiro, isso aí realmente foi maneiro. Foi aí que o tema desenvolve a Kamui pela primeira vez, né?
É isso, lá no... Mas ali você pode argumentar que foi um sonho, que ali era o mundo dos desejos.
Cara, Lost Canvas é o seguinte, você poderia pegar tudo que foi feito antes de ter jogado fora e falar, isso daqui é Cavaleiro do Zodíaco.
Sim, cara, eu acredito que se eles tornam aquilo oficial, faria um estrondo bem maior do que algumas partes lá do anime regular. Ficaria bem melhor. Finalizar a parte deles, uma coisa também que ficou bem, bem broxante, além das armaduras de ouro, foi o Hipnos, cara. O Hipnos, ele quase não fez nada. E se você olhar, a partir do princípio que ele tem o mesmo poder do irmão gêmeo, ele foi derrotado muito facilmente.
De quantidade de força, não a mesma técnica, né?
Não a mesma técnica, mas assim, ele tem o mesmo nível do Thanatos.
Mas aí você pode dizer, pô, o Thanatos foi derrotado pelo Seiya, o Hipnos foi derrotado pelo Ikki, pelo Shiryu e pelo Yoga, então são dois contra um, né? Você pode levar isso em consideração.
Não talvez a forma que foi derrotada, mas ele não bateu em ninguém, praticamente.
Ele lançou um golpe
no Shun, né? No mesmo momento que ele lançou o golpe, o Shun dormiu e ele já foi dizendo, eu sei que você dormiu, mas vai acordar porque você está com a armadura com a Kamui. Porra, então pra que você lançou o golpe, cara? Não fez o menor sentido aquilo.
Mas ele disse da luta que ele não é igual ao irmão dele, que ele prefere as pessoas dormindo, não matar, por isso que ele ataca. Mas esse lance de você ser que você vai acordar, eu não lembro não, acho que ele não fala o contrário não, que ele nunca vai acordar.
No anime ele não fala essa parte, mas no mangá ele tem essa parte.
Você tem que levar em consideração que toda a última parte do Hades, a parte do Campos Elíseos, o Kurumada fez no meio de uma poderosa e cósmica crise de gastrite. Ele tava cagando e andando pra toda e qualquer coerência, ele só queria terminar aquela porra.
O criador do Yu Yu Hakusho também, quando tava fazendo o final do mangá, uma merda.
Cara, os últimos capítulos de Yu Yu Hakusho parecia que o cara não tinha nem colocado arte final, era só rabisco, mano.
A última parte do Yu Yu Hakusho caiu na mesma coisa do Saint Seiya. Faltou roteiro. O cara resolveu que faltou roteiro, repetiu a saga e fez mais sucesso. Por quê?
O final do Yakusho, ele só contou o que aconteceu. Ele só contou, aconteceu isso. Ele cagou, né? Falou que a luta do Yomi do Sul durou 3 dias. já tem no, uma coisa que já tem no anime, um pouco da luta. Mas é a mesma coisa. Cara, esses caras devem estar tão de saco cheio de vagabundo, enchendo o saco dele. Vamos botar no lugar certo. Vagabundo, ah, o prazo, tem que entregar, final.
Pois é, eu acho que o que aconteceu foi a mesma coisa que tá acontecendo lá na DC, na decepção, era exatamente isso, a pressão por...
A decadente?
Era a pressão pelo término da coisa, o prazo, né? Vou ter que terminar essa porra, tem que lançar, e aí, pronto. Sai os 952, sai a parte final dos animes. Aí saiu a merda que foi.
Eles fazendo basicamente tudo. Depois que eles mandam pra parte final, mas é basicamente eles, né? Fazendo no caso
da aquele do Yu Hakusho, eu acredito que o cara já tava até de saco cheio antes de começar. Depois da fase do Sensui, eu acho que ele já queria finalizar aquela porra, mas eu acho que por pressão, pediram pra ele fazer mais uma saga, e aí, sem saber o que fazer, ele pegou o quê? Qual foi a parte do anime que fez mais sucesso? Foi lá, o Torneio das Trevas. Vou repetir essa merda com algumas diferenças. E aí, foi o que deu.
Na fase, pra mim, devia ter acabado na fase do Sensual, devia ter acabado ali. Né?
Pois é, velho.
Eu até gostei da fase do Torneio das Trevas, cara, do segundo. Só que ele deveria ter desenvolvido mais, né? Mas, como
tava cagando e andando. Pois é, não, ensino até que é boa, porque deu que explicou lá a origem do Yusuke, né?
Mas não era pra explicar.
Não era pra explicar, né?
Falar que o Yusuke é descendente de um yokai, isso foi ridículo, porra, não era pra explicar.
E até porque, se você for pegar, o Yusuke não é descendente direto, ele é a reencarnação do
não, ele é descendente, o Raizen comeu alguém. Aí o sangue vai passando de direção em direção até chegar no Yusuke. O maior problema que teve foi esse. Porque justamente ele tinha que ser o descendente.
Pois é, pô. Então, na verdade, a mãe do Yusuke também é um yokai.
É, mas aí no caso acho que vai pulando de uma geração pra outra.
Ah, mas isso explica como aquela mulher só vive bêbada e nunca morreu, né, então.
Faria mais sentido, né, essa explicação, né?
É verdade.
Aí, pois é. Mas aí, voltando à parte final, finalmente derrota os deuses gêmeos, e aí chega lá no Hard, finalmente. E o que acontece?
O Hard é muito escuro, tem qualquer coisa, cara.
Porra, e pra piorar, essa parte mais broxante de todas, que o Hades, ele não faz nada, na verdade, né?
Ele vai lá, ele fica balançando o peixe, fala, vou fazer isso, enfia a espada no peixe, ceia, só que ele acaba entrando, né? Na verdade, ele ia atacar a Saori, ele acaba entrando no meio, só faz isso, fica falando meia dúzia de coisa, tenta atacar ele, o golpe volta, aquela palhaçada.
Sempre. Pô, aí, na verdade, Atena a gente já salva todo mundo, né? Porra, mas se você for pensar, o Seiya acabou que ele, que no final mostra que ele não morreu, né? Mas acabou que ele tomou uma espadada no coração à toa, porque Atena salvou...
Outra coisa que acontece é a maneira como a Saori mata o Hades. Primeiro porque é escroto, segundo porque anatômica e fisicamente era impossível aquele seto ter entrado daquele jeito e ter ficado bonitinho só o cabo.
Só o buraquinho, é.
Era pra ter ficado um buraco estrondoso quando entrou aquela porra.
Ter rasgado ele
no meio. No anime ele dá tipo um raiozinho, ele some, ela vira e aparece do outro lado, né?
Pelo menos isso, né?
Mas é o seguinte, acaba que ela mataria o filho da puta lá sozinho. Não, acabava que meio que eles foram inúteis, né?
Cara, não precisava disso.
Não precisava, porra. A Atena salvou eles, na verdade. Ela botou eles numa bolha e tava mandando eles de volta. Mas o Seiya, como sempre, resolveu lá se jogar no meio. E ele só serviu mesmo pra tomar uma espadada no coração. Não adicionou em nada na luta, se você for pegar.
Adicionou também uma porrada no cara.
Aquilo dali foi a prova de quão o Kurumada realmente queria acabar com a porra do desenho. Como é que eu vou acabar sem Seiya assim? Vou matar o Seiya.
Não. Ele queria que o Seiya fosse o mais principal ever. Porque todo mundo sabe que o Kurumada é o Seiya. Ele fez o Seiya inspirado nele mesmo. Então ele fez aquele pra falar, o Seiya é o mais foda. Mesmo sem precisar, ele vai lá se doar pra salvação. Foi basicamente isso que ele disse.
Mas no mangá original lá, quando termina, o Seiya é dado como morto. Acaba, na verdade, a série com o Seiya morto mesmo.
A série, ele acaba... Não conta que ele morreu. Ela pega ele e fala, vamos pra cá. casa, né? Acaba, aparece a faixa de todo mundo e acaba o mangá ali.
Se eu não tô... é, fica a interpretação dúbia. Se vocês acham que eles morreram, você acha. Se você acha que, na verdade, eles voltaram pra Terra, você acha. Mas aquilo ali fica do tipo, fica no ar.
É, meio que mostra que ele queria finalizar ali mesmo, né? Mas acaba que ele voltou com a série e o Seiya não morreu. E ele conseguiu agora fuder com tudo, com viagem no tempo e com um 13º cavaleiro que ninguém sabe como ele vai explicar essa porra toda.
Ele provavelmente queria comprar um PlayStation 3, precisava de dinheiro, então ele teve que refazer a porra do anime.
Não, mas só pra... só antes de finalizar, só pra tentar defender ele um pouco, essa história de 13º cavaleiro, esse mito existe, que se você for pegar as constelações agora, eles meio que estão citando uma 13ª constelação ao redor do Sol.
Constelação de Ophiuchus.
É, Ophiuchus. Considerações finais, você, Diego.
É isso aí, galera. Primeira visita, gostei aqui da casa, adorei o ambiente, tirando os mosquitos. Mas é isso aí, o convite, quando quiserem a presença desse humilde rapaz, só cuidar e...
Sobre ser que você é ômega, você não vai ser mais convidado, não.
Não quero. Eu quero denegrir. Eu não falo bem, eu só falo mal.
Faz um jabai lá do blog.
É, sim, claro. Acessem lá, zoação40.com.br, o nosso blog. Temos lá o podcast toda quinta-feira. Tem, em breve teremos os vídeos no YouTube. E tem sempre notícia bizarra lá. Inclusive, postaram a notícia hoje de um cara fazendo a mina pagar boquete no meio do jogo de vôlei. É bem bizarro. Então acessem lá, zoação40.com.br. Valeu, obrigado.
Beleza. Por falar nesse vídeo aí, eu assisti. E não é gay isso que eu vou dizer, mas o cara, eu acredito que seria parente do Kid Bengala. Porque é uma coisa bem esquisita, viu? Considerações finais, você, Eunuco.
Eu não vi esse vídeo do parente do Kid Bengala, mas para você ver vídeos, notícias e coisas boas que não sejam sobre essa coisa tosca, no baledosenxutos.com ou no nosso Facebook, facebook.com/baledosenxutos. E lá tem regra 13. Então sabe o que é regra 13? Vai lá e você vai descobrir.
Aí sim, não sei o que é, mas irei visitar só para saber o que é. Sandrinha, as considerações finais.
Quem falou pra caramba?
Na verdade, eu tô aqui só pra gravar o podcast, né? Porque eu não entendo nada de CDZ. Então, é isso. Beijos. E continuo atrás de vocês.
Ela deu uma dica. Só apareceu só pra finalizar a porra toda.
Não, problema. Exatamente.
Pede pra Sandra falar de novo aqui pra trás da gente.
Não, fica quieto.
Não, fala aí, cara. Fica uma miludura lá.
Estou atrás de vocês.
Minhas considerações finais, agradeço aí, Eunuco. Eu sei que você tinha muita coisa pra fazer, como selecionar regras 13 para o seu blog, mas vai desculpando qualquer coisa aí, e obrigado pela presença. Diego, a mesma coisa. E é isso aí, pessoal. Esse podcast não tá muito bom porque eu sou o host hoje, mas os convidados valeu a pena. E obrigado, acessem hqfanbeta.blogspot.com.br. Finalmente consegui gravar.
Aê, lembrou.
Do próprio blog. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Pronto. Mas beleza. Valeu, pessoal. Obrigadão aí.
Valeu.
Tchau. Valeu, galera. Obrigado.
Valeu, pessoal. Boa noite.